Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. É o pastor Ronaldo Guedes, da Igreja do Avivamento Bíblico no Tucuruvi, e nós vamos continuar aqui hoje o nosso estudo do panorama do Velho Testamento, e essa é a nossa aula número 6. Vamos continuar falando sobre o livro de Êxodo hoje. Esse é o áudio 1 da aula número 6. Bom, gente, só recapitulando então o que a gente tinha falado na última aula, né? Nos capítulos 1 e 2 do livro de Êxodo, a gente tem Israel no cativeiro, né? O capítulo 1 fala da opressão que Israel estava enfrentando então ali debaixo do jugo do faraó e do jugo dos egípcios. Depois, no capítulo 2 de Êxodo, nós temos o nascimento de Moisés. O livramento de Moisés, né, quando é ainda uma criança, a adoção de Moisés pela filha do faraó. Temos também, depois, quando Moisés já é um adulto, com 40 anos, em torno de 40 anos, nós temos aquele zelo precipitado de Moisés e, como consequência, a necessidade de Moisés fugir do Egito. Então Moisés foge do Egito e vai habitar no deserto, e no deserto Moisés se casa com Zípora, né? Do capítulo 3 ao capítulo 15, nós temos, a gente poderia chamar essa seção do capítulo 3 ao 15 de Israel redimido, não é? Então, nessa parte do livro de Êxodo, nós temos a chamada e a comissão de Moisés para voltar para o Egito e libertar o povo. Nós temos a ida, então, a viagem de Moisés para o Egito. Nós temos o conflito, né, de Moisés com o faraó. Depois nós temos aquelas 10 manifestações do juízo de Deus, que são as 10 pragas. E então a gente chega na instituição da Páscoa, que foi onde a gente parou na última aula, não é? Bom, depois da instituição da Páscoa, a gente tem então. Vamos continuar aqui. Depois da instituição da Páscoa, a gente tem então a partida, não é, do povo de Israel do Egito, que está relatada então no capítulo 13 do livro de Êxodo, não é? E nós temos um outro momento importantíssimo, que é a travessia do Mar Vermelho, que está descrita no capítulo 14 de Êxodo. Gente, nós teríamos muitos detalhes para abordar aqui, mas infelizmente o tempo não nos permite. A gente está fazendo, como eu sempre tenho falado, é um curso de panorama do Velho Testamento, não dá para a gente se aprofundar muito. Mas quanto à travessia do Mar Vermelho, eu quero ler um comentário aqui do Meyer Pirman. Onde ele diz o seguinte, né? Veja a grandeza e o caráter sobrenatural da libertação de Israel. O propósito de Deus era ter um povo cujo testemunho ao mundo seria salvo pelo poder de Deus. Deus desejava gravar na mente de Israel o acontecimento de tal maneira que nos dias vindouros, quando viesse a opressão e a provação, pudessem sempre ver e recordar que a salvação é do Senhor, que a salvação vem do Senhor. Então, é interessante esse comentário, porque esse autor diz que Deus, ele queria gravar na mente do povo de Israel o acontecimento da saída do Egito, o acontecimento da travessia do Mar Vermelho, né, a pés enxutos, aquela cena fantástica, maravilhosa, do Mar Vermelho se abrindo e o povo podendo passar, né, ali no meio do mar, a pés enxutos. E depois, posteriormente, a gente sabe que o exército de Faraó veio no encalço, né? Faraó se arrepende de ter permitido o povo de Israel partir do Egito e vai atrás do povo, então. E então a gente sabe que o exército de Faraó entra ali, no meio do Mar Vermelho também, que está aberto. Eles entram ali para perseguir o povo de Israel e terminam então, quando o povo de Israel termina a travessia, o mar se fecha e o exército de Faraó então morre afogado ali, né, no Mar Vermelho. Então, assim, Deus queria que esse acontecimento, que esse livramento ficasse gravado de tal maneira na mente de Israel, né, que quando eles viessem a passar por provações, por momentos difíceis no futuro, eles recordassem que a salvação é do Senhor, que a salvação vem do Senhor. E o Pirman, ele tem uma outra frase aqui, né, na sequência, que ele diz o seguinte: no Antigo Testamento, a libertação de Israel da terra do Egito é sempre a medida ou o exemplo clássico do poder de Deus. E é verdade, né? Muitas vezes a gente está lendo um texto das Escrituras, principalmente ali no livro dos Salmos, ou em alguma oração, né, que é feita em algum momento de contrição, a gente sempre vê uma menção ao livramento que Deus deu para o povo no Egito, à travessia do Mar Vermelho, tudo isso como um exemplo clássico do poder de Deus de livrar, do poder de Deus de salvar, não é? Bom, depois que o povo então atravessou o Mar Vermelho, que os egípcios pereceram ali no meio do mar, no capítulo 15 a gente tem um cântico de Moisés, né? Moisés então ele está adorando a Deus pelo livramento que Deus deu, né? Eu estou aqui também trabalhando bastante com o comentário bíblico Wiersbe, que foi escrito pelo Warren Wiersbe, e ele fala aqui sobre esse capítulo 14. Ele faz aqui um esboço, vamos dizer assim, do capítulo 14 e do início do capítulo 15, e eu achei interessante as expressões que ele usa nesse esboço. Ele fala que no início do capítulo 14, Israel clama em temor, né? O povo de Israel clama em temor para ser poupado ali, né? Porque eles tinham o Mar Vermelho à frente e o exército de Faraó atrás deles. Então eles clamam em temor para que Deus lhes dê o livramento. Aí na segunda parte do capítulo 14, Israel caminha em fé, que é o momento em que eles então começam ali a travessia do Mar Vermelho, né? A gente sabe que eles tiveram que começar a marchar para o mar se abrir, né? Então muitas vezes na nossa vida é assim, não é? Muitas vezes a gente tem a tendência de querer esperar o mar se abrir para a gente marchar, mas a ordem de Deus para nós na verdade é a seguinte: marche, né? Vão em frente que eu vou abrir o mar para vocês passarem, né? Nós temos que entender que muitas vezes é assim, não adianta a gente ficar esperando o mar se abrir. Nós temos que marchar e à medida que nós marchamos, Deus vai abrir o Mar Vermelho ou os mares que estão à nossa frente para nós atravessarmos, para nós passarmos. E o terceiro ponto aqui, que o Wiersbe coloca, Israel louva em triunfo, né? Que é aquele momento em que Moisés então está adorando a Deus pelo livramento. Então, olha que interessante: Israel clama em temor para ter o livramento, Israel caminha em fé, andando, né? Marchando marchando e vendo o Mar Vermelho se abrir, e Israel louva em triunfo, que é quando Moisés então louva e adora o Senhor pelo livramento que eles conseguem ali ao atravessar o Mar Vermelho e ao ver o exército de Faraó sendo derrotado, morrendo, né, afogado ali no Mar Vermelho. Bom, o capítulo 16 de Êxodo, ele fala sobre o maná, né? O maná é dado ao povo aqui no capítulo 16 de Êxodo. É interessante a gente pensar o seguinte, então, vamos aqui ordenar as coisas. Eu disse que nos capítulos 1 e 2 de Êxodo, Israel está no cativeiro. Dos capítulos 3 ao 15, Israel está sendo redimido, não é? E dos capítulos 15 até o capítulo 19, nós temos Israel viajando rumo ao Monte Sinai, onde Deus então vai dar as leis ali para Moisés, as leis que seriam dadas para o povo, né, por intermédio de Moisés, ali no Monte Sinai, seriam dadas ali no Monte Sinai. Então, o povo do capítulo 19, do capítulo 15, melhor dizendo, até o capítulo 19 do livro de Êxodo, o povo de Israel está viajando ao Sinai. E nesse processo, eles passam por alguns lugares, né? Por exemplo, eles passam por um lugar chamado Mara, que é aquele lugar onde as águas são amargas e o povo murmura, né? Acontece muita murmuração nesse processo. Depois eles chegam a um local chamado Elim, que é um lugar já muito mais agradável, um lugar de fontes e árvores, né? E aí depois, então, na sequência, eles se encontram no deserto de Sin, deserto de Sin. E é nesse deserto de Sin que Deus manda o maná para o povo, né? Deus manda codornizes para o povo, não é? E na sequência, então, no capítulo 17 do livro de Êxodo, é aquele evento quando Deus dá para o povo água da rocha, não é? Isso acontece em Refidim, onde a rocha é ferida, né? Em Refidim também acontece uma batalha contra o povo Amalequita, mas eu quero me concentrar aqui nesse fato, no fato de que no capítulo 17 está descrito aqui que Deus ele dá para o povo água da rocha, que é aquele momento em que Deus até mesmo ordena a Moisés que Moisés fira a rocha, né? E numa segunda vez Deus fala para Moisés apenas falar a rocha, mas nesse momento Deus fala para Moisés ferir a rocha, e essa rocha ferida aqui no capítulo 17 de Êxodo, ela aponta para Jesus, né? O Warren Wiersbe, ele fala uma coisa muito interessante, tem um parágrafo aqui que eu gostaria de ler com vocês, onde ele diz o seguinte, que a ordem dos eventos é maravilhosa. Por quê? No capítulo 16, temos o maná, retratando a vinda de Cristo à terra, porque Cristo é o pão vivo que desceu do céu, como diz ali no Evangelho de João. E no capítulo 17, vemos Moisés ferir a rocha, que retrata a morte de Jesus na cruz do Calvário. Olha que interessante, então. Capítulo 16, o maná, retratando a vinda de Cristo à terra. Capítulo 17, Moisés ferindo a rocha, retratando a morte de Jesus na cruz. Então veja como nós sempre podemos, né, irmãos, encontrar Cristo, em todas as Escrituras. Como eu disse em uma das aulas anteriores, Cristo é o tema da Bíblia. Cristo é o tema central da Bíblia, né? Então nós sempre podemos encontrar Cristo, encontrar Jesus nas páginas do Antigo Testamento. E aliás, é isso que nós temos que fazer. Alguém já disse que um bom pregador, ele prega Cristo, né? Então, um bom pregador, um bom mestre das Escrituras, ele pode estar falando do texto que for, né? Ele não precisa necessariamente estar falando do Novo Testamento. Mas ele pode estar falando do Velho Testamento, no texto que for, ele vai conseguir encontrar Cristo, ele vai conseguir encontrar Jesus ali, porque Jesus é o tema central das Escrituras, né? Bom, gente, então, como eu falei para vocês, nós temos então essa sequência de lugares por onde o povo passou. Então, em Refidim, como eu estava dizendo, a rocha é ferida. Acontece também essa batalha contra o povo Amalequita, que a gente também não tem tempo aqui de explorar, mas é aquela batalha em que o povo de Deus vence quando Moisés está no alto de um monte, tendo os seus braços apoiados, né, por dois ajudantes ali, que simboliza então a intercessão. Moisés intercedendo pelo povo lá do alto do monte e o povo vencendo a batalha lá no vale, debaixo da liderança de Josué. Moisés intercedendo no monte e o povo sendo liderado por Josué no vale e alcançando a vitória. Bom, gente, eu vou terminar aqui o nosso primeiro áudio dessa aula e daqui a pouco a gente continua, tá bom? Até já. Oi, irmãos, então vamos continuar aqui a nossa aula número 6, agora o áudio 2, estamos falando do livro de Êxodo. Então, eu estava dizendo para vocês que nós temos do capítulo 15 até o capítulo 19 de Êxodo, nós temos o povo de Israel viajando rumo ao Monte Sinai, não é? Depois ali da travessia do Mar Vermelho, o povo então está viajando rumo ao Monte Sinai, onde seriam dadas as leis de Deus por intermédio de Moisés ao povo de Israel. Então, nesse processo, a gente já falou, o povo passou por um lugar chamado Mara, onde haviam aquelas águas amargas. Depois eles passaram por Elim, onde havia fontes e águas. Depois pelo deserto de Sin, onde foi dado o maná. Depois em uma localidade chamada Refidim, onde a rocha foi ferida e onde ocorreu a batalha contra os Amalequitas. E finalmente então eles chegam ao Sinai, ao Monte Sinai, que está ali na península do Sinai. Hoje faz parte do Egito, né, esse local. Inclusive, pela bondade de Deus, eu tive a oportunidade já de ter ido ali ao Monte Sinai, né, ter subido ali o Monte Sinai, esse local onde Moisés recebeu ali as leis da parte do Senhor, não é? E acontece uma coisa também interessante ali, naquele momento, quando o povo chega ao Sinai, que é a visita de Jetro. Jetro era o sogro de Moisés, não é? E ali é um momento interessante porque Jetro ele vê Moisés muito sobrecarregado, com muitos afazeres, tendo que aconselhar o povo. Moisés não conseguia fazer outra coisa, né? Quando então Jetro aconselha Moisés a estabelecer líderes, não é? A delegar funções de liderança, até mesmo instituir assim, como que se fossem juízes, né, entre o povo para julgar as causas das pessoas. E então Jetro dá esse conselho ali para Moisés. É um texto muito interessante, é um texto muito usado até não necessariamente por cristãos, né? Esse texto é um texto muito usado por pessoas que falam sobre administração, sobre departamentalização, sobre delegação de funções, porque o sogro de Moisés, ele orienta, ele aconselha Moisés a fazer isso aqui. E aí então, no capítulo 19, gente, do capítulo 19 até o capítulo 23, nós temos a entrega da lei. A lei é dada a Israel por intermédio de Moisés. Então, o capítulo 19 fala da subida de Moisés ao Monte Sinai. O capítulo 20 fala sobre os 10 mandamentos, né? Muito famoso o capítulo 20 de Êxodo, que fala sobre os 10 mandamentos. E do capítulo 21 ao 23, o texto bíblico fala sobre a lei civil, né? Que foi dada para o povo ali também por intermédio de Moisés. Eu gostaria de falar algumas coisas. Temos alguns comentários aqui também no comentário bíblico Wiersbe, que eu acho bastante interessante da gente citar. Primeiramente, a lei que foi dada ao povo, alguns comentaristas das Escrituras, eles dividem essa lei em três partes. A primeira lei A primeira parte, melhor dizendo, seria a lei moral, né? Então, a lei que foi dada ao povo, sendo abordada, sendo subdividida, vamos dizer assim, em três partes. A primeira parte, a lei moral, seriam os 10 mandamentos, né? Seria então a parte ali que está mais ligada aos 10 mandamentos. A lei também cerimonial. A lei cerimonial já tem mais a ver com o ritual, com o sistema sacrificial que foi instituído, que foi dado a Moisés. E a lei civil, que eram as leis diárias que regiam a vida do povo. Porque você imagina, né? Eu acho que eu nem cheguei a falar isso, mas a palavra de Deus nos orienta, principalmente lá no livro de Números, vai falar sobre isso, que quando o povo de Israel saiu do Egito, eram 600 mil homens com mais de 20 anos. Né? Então, veja, 600 mil homens com mais de 20 anos, isso sem contar mulheres e crianças e jovens, né, abaixo de 20 anos. Então, estipula-se aí, estima-se que Moisés ele estava liderando aproximadamente 2 milhões de pessoas, talvez até mais, né? É muito possível que mais do que 2 milhões de pessoas. E, gente, 2 milhões de pessoas é muita gente, é muita gente, né? Existem. Eu penso que a maioria das cidades do Brasil, por exemplo, a maioria esmagadora das cidades do Brasil não tem 2 milhões de habitantes, né? São poucas as cidades, por exemplo, do Brasil hoje que tem mais do que 2 milhões de habitantes. Então, imagina que para aquela época já era um povo enorme, né? E você imagina todo esse povo, né? Então, peregrinando pelo deserto, sem as condições ideais, né? Então, era um desafio monstruoso para Moisés liderar esse povo, né? E então, eram necessárias leis civis, porque as leis civis eram como uma espécie de uma constituição para o povo que regia, né, a vida diária, a vida diária, a vida cotidiana deles. Então, como eu falei, a lei que foi dada, ela pode ser, vamos dizer assim, subdividida em três partes. A lei moral, que tinha uma relação com a parte moral que está implícita ou explícita ali nos 10 mandamentos, a lei cerimonial, que tinha a ver com o sistema sacrificial, com os ritos, né, das ofertas sacrificiais e tudo mais, e a lei civil, que era essa orientação para reger a vida diária do povo. Agora, nós temos que entender aqui, até em conexão, né, com o Novo Testamento, que Deus ele não deu a lei de Moisés, né? Deus não deu a lei para salvar as pessoas, não é? Para que as pessoas pudessem obter a salvação, a justificação, para usar um termo que Paulo usa. Deus não deu a lei para salvar, para justificar as pessoas, porque a Bíblia diz no Novo Testamento que é impossível alguém ser salvo pela guarda da lei, né? O apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso, ele vai bater muito nessa tecla. Paulo vai falar muito sobre isso em sua epístola aos Gálatas, em sua epístola aos Romanos, em outros escritos de Paulo. Ele vai sempre argumentar esse fato, que é impossível alguém ser salvo por guardar a lei, não é? Pelas obras da lei. Então Deus não deu a lei para Israel, para que Israel fosse salvo pela lei. Então, por qual razão Deus deu a lei para Israel? Eu quero destacar, existem várias razões. Eu quero destacar pelo menos três razões pelas quais Deus deu a lei para o povo de Israel. A primeira razão era para revelar a sua glória e a sua santidade. Gente, a lei, ela mostra claramente a santidade de Deus, né? Com aqueles diversos aspectos, aquelas diversas proibições, né? Aqueles diversos pontos da lei, mostra, aponta a santidade de Deus, como Deus é santo, né? Como Deus é glorioso, como Deus é santo. Então a lei, ela tem essa finalidade, mostrar a santidade de Deus, a pureza de Deus, a irrepreensibilidade de Deus, né? A lei mostra isso, a santidade de Deus. Ao passo que a lei também revela a pecaminosidade do homem, porque o homem é tão pecador, o homem que traz a semente do pecado lá desde o Éden, desde a queda de Adão e Eva, né? O homem ele é pecador, ele é muito pecador. Então, enquanto a lei revela a santidade de Deus, por outro lado, a lei também põe em relevo a pecaminosidade do homem, né? A iniquidade do homem, né? Ela põe em relevo o fato também de que o homem por si mesmo não pode alcançar o favor de Deus, né? Por seus próprios méritos, por sua própria justiça, por sua própria conduta, o homem jamais poderia conseguir obter o favor de Deus. Então a lei, ela termina tendo também o objetivo, o propósito de mostrar a necessidade da graça, não é? Ao dar a lei, olha só que coisa tremenda, que coisa fantástica, irmãos. Quando Deus dá a lei a Moisés, dá a lei ao povo de Israel, ele está mostrando a sua santidade, né, que é impossível o homem se conformar com a santidade de Deus, né, ou seja, alcançar o padrão da santidade de Deus. Ao mesmo tempo, mostra, portanto, a pecaminosidade do homem, né, a impossibilidade do homem de ser aceito por Deus por seus próprios méritos, por seu próprio desempenho, por suas próprias obras, e ao mesmo tempo, então, mostrar a necessidade da graça de Deus, ou seja, mostrar que se Deus não fizesse algo para alcançar o ser humano, se Deus não tomasse a iniciativa de estender os seus braços, as suas mãos amorosas para nos abraçar, nós jamais poderíamos ser salvos, né, se não fosse pela graça de Deus. Então, a lei, ela tem esses propósitos, né? E o Novo Testamento, ele deixa muito claro que o cristão não está sob a lei, o cristão não está debaixo da lei, né? Mas o cristão, ele vive nessa esfera, na esfera da graça, como eu estava citando aqui, né? Em Cristo nós morremos para a lei, né? A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos. Então, veja só, nós não podemos, irmãos, nos enredar, né, nos prender de novo na escravidão da lei. Isso foi o que Paulo bateu forte nessa tecla, por exemplo, escrevendo aos Gálatas, né? Os Gálatas que haviam sido evangelizados, que haviam aprendido sobre a graça de Deus, foi só o apóstolo Paulo virar as costas. Chegaram lá os judaizantes querendo dizer para os Gálatas que para eles serem salvos eles tinham que cumprir a lei de Moisés, eles tinham que confiar ali na lei de Moisés e cumprir a lei de Moisés para serem salvos. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Gálatas, exortando os Gálatas de maneira muito forte, dizendo para eles: olha, eu estou admirado de vocês terem abandonado o evangelho que eu preguei para vocês e vocês terem passado para outro evangelho, né? Então, veja, o apóstolo Paulo, ele fala muito fortemente que o cristão, ele não pode se deixar enredar, não pode se deixar prender de novo na escravidão da lei, o que significaria sair da esfera da graça. Então, queridos, nós não podemos abrir mão da graça de Deus, né? Infelizmente, às vezes a gente vê algumas pessoas que acham que vão ser salvos pelo cumprimento de lei, pelo cumprimento de obras, pelo mérito pessoal, pelo desempenho pessoal, mas não é isso que a Bíblia ensina. Não caia nesse erro. O apóstolo Paulo bateu forte, firme contra isso, né? Não confie no fato de que você está cumprindo a lei, de que você está. Que você tem méritos, que você tem, não é, o seu desempenho é impecável, diante de Deus, então por isso é que Deus vai te aceitar. Não caia nesse erro, né? Nós fomos chamados à liberdade e nós devemos usar essa liberdade para o bem dos outros e para a glória de Deus, não é? É claro que o fato da gente ter sido chamado à liberdade não quer dizer que a gente pode usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, como Paulo também diz ali aos Gálatas: não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne, né? Ninguém está dizendo aqui que porque nós somos salvos pela graça de Deus nós podemos viver em pecado, nada disso. A graça de Deus não é desculpa para o pecado, a graça de Deus não é uma graça barata. A graça de Deus, a verdadeira graça de Deus, leva o crente à santificação. Mas nós não podemos confiar nos nossos méritos para ser salvos. Voltar à lei é trocar a realidade por sombras, é trocar a liberdade pela escravidão. Significa perder o alto chamado da graça que temos. Então, não vamos trocar a graça de Deus, a qual Deus tem nos chamado, né, por outro evangelho, pela observância da lei. Ok, queridos? Então é isso. Daqui a pouco a gente volta com o próximo áudio. Até já. Ok, queridos, então vamos continuar aqui no terceiro áudio da aula número 6, falando sobre o livro de Êxodo. Então, eu creio que é interessante a gente destacar o texto que está aqui no capítulo 19, no versículo 5 do livro de Êxodo, Êxodo 19, 5, que diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, queridos, nós temos, né? O que nós temos aqui é a eleição de Israel, né, como povo de Deus. Então, ocorre aqui um pacto solene, né, entre Deus e o seu povo. Veja, está em curso aqui uma aliança está sendo selada, não é? Então o Meyer Pirman, ele tem um comentário aqui que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: por meio de um pacto solene, Israel foi feito nação sacerdotal, separada de todas as nações, para ser instruída na verdade divina e ser luz para todas as nações. Olha que interessante, gente. Então Deus faz um pacto com o seu povo para que o seu povo se torne uma nação sacerdotal, né? Uma nação separada para Deus, separada de todas as outras nações, uma nação que ia ser instruída, ia ser ensinada na verdade de Deus. Para quê? Para que pudesse ser luz para outras nações, né? O propósito de Deus para Israel era que Israel fosse luz para as nações ao seu redor, não é? Infelizmente, a gente vê que com o passar dos anos, depois que Israel entra na Terra Prometida, Israel falha nesse aspecto. Ao invés de ser luz para as nações, para os povos circunvizinhos, Israel termina se deixando influenciar pela idolatria, pelas práticas iníquas dos povos vizinhos, né? Então, infelizmente, não acontece aquilo que Deus tinha planejado para o seu povo, por falha do povo, né? Era para que o povo de Israel fosse luz para as nações, mas o povo de Israel termina sendo influenciado pelas nações. E isso aqui tem uma aplicação para nós, né? Porque da mesma maneira, a igreja de Jesus Cristo, que somos nós, a igreja foi eleita por Deus, foi também separada do mundo, foi separada para Deus, para aprender de Deus e para ser luz do mundo e sal da terra. Né? Nós, a exemplo de Israel, também fomos eleitos para sermos luz do mundo e sal da terra. Então, que nós, como igreja, não falhemos como, infelizmente, o povo de Israel falhou na maior parte da sua história. Bom, irmãos, na sequência, então, nós temos. A partir do capítulo 24 até o final do livro de Êxodo, nós temos Israel em adoração, né? No capítulo 24 de Êxodo, o texto bíblico nos fala então que Moisés ele sobe novamente ao Monte Sinai e ali ele permanece 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. E ali, durante essa permanência de Moisés no Monte Sinai, Deus então ele dá muitas orientações, né, para Moisés. Ele dá orientações para que o povo traga ofertas para a construção de um tabernáculo. O tabernáculo era uma espécie de uma tenda, né? Eu até te aconselho, se você puder, dar uma procurada no Google aí, uma imagem do tabernáculo, né? Imagens do tabernáculo lá do Antigo Testamento, para você poder visualizar esse tabernáculo, que era uma tenda, né? Enfim, ele tinha três compartimentos: o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Então, eu acho que seria bem interessante, se você nunca teve contato com imagens assim, para você ter uma ideia de como era o tabernáculo, dá uma procurada em algumas imagens e isso vai te ajudar a visualizar. Mas o fato é que Deus, então, ali enquanto Moisés está no Monte Sinai, Deus lhe dá as instruções para construir o tabernáculo. Então, Deus fala como deveria ser a arca da aliança, o propiciatório, a mesa, né, da proposição, o candelabro, como deveriam ser as cortinas do tabernáculo, as cores, as medidas. Deus vai dando tudo em detalhes para Moisés, né? Como deveria ser uma coberta de peles que Deus orienta Moisés ali a utilizar no tabernáculo, tábuas, o véu, o reposteiro, as colunas, não é? O altar do holocausto também, que é uma parte importante do tabernáculo, como deveria ser o átrio, as medidas, o azeite para o candelabro, não é? Enfim, todos esses detalhes Deus estava dando para Moisés enquanto Moisés estava ali no alto do Monte Sinai. E também Deus fala ali para Moisés, não é, que Arão, irmão de Moisés, e os filhos de Arão deveriam ser os sacerdotes, não é? Então Arão e os seus filhos e os descendentes da família de Arão são aqueles que deveriam então exercer o sacerdócio. E Deus fala então como deveriam ser as vestes desses sacerdotes. Enfim, Deus orienta, né, como deveriam ser as cerimônias de consagração dos sacerdotes, como deveria ser o altar do incenso, a bacia de bronze, o óleo da unção, o incenso, não é? Enfim, Deus ele dá toda a orientação, quem é que deveria trabalhar na construção desse tabernáculo, quais seriam os artífices, os artífices, as pessoas que iriam trabalhar para construir, para fazer esse tabernáculo. Então, todas essas orientações Deus dá a Moisés enquanto ele está lá no alto do Monte Sinai, naqueles 40 dias e 40 noites, né? Agora, interessante aqui, gente, a gente não tem tempo, nosso estudo é um estudo panorâmico, mas seria interessante você tentar se aprofundar para estudar o tabernáculo, porque muita coisa que existia no tabernáculo aponta para Jesus também, né? Esse tabernáculo, ele aponta para Cristo. Vários desses altares, né? Enfim, vários utensílios, até mesmo os compartimentos do tabernáculo, muito do que está ali no tabernáculo aponta para Cristo também, né? E também vale destacar aqui que no capítulo 25, no versículo 8 de Êxodo, nós temos um versículo que diz assim, né? Deus está falando com Moisés, então, lá do alto do Monte Sinai. Deus fala para Moisés: e me farão um santuário. Então, esse tabernáculo seria um santuário. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, né? Então, veja, o tabernáculo, ele foi um edifício que foi separado, que foi consagrado para a habitação de Deus. Embora Deus não possa, né, habitar em templos feitos por mãos humanas, como diz a Escritura, mas esse edifício ele havia sido separado, ele havia sido consagrado para um lugar santo, um lugar para, por assim dizer, entre aspas, para a habitação divina, para o encontro, vamos dizer assim, do povo de Deus com o Senhor, não é? Então, o tabernáculo, ele era esse edifício separado, consagrado para a habitação de Deus. Isso lá na Antiga Aliança, no Velho Testamento. No Novo Testamento, na Nova Aliança, nós sabemos que Deus, ele não habita em templos, ele habita em cada cristão, né? A palavra de Deus diz então que o servo de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus, essa pessoa então passa a ser o templo do Espírito Santo de Deus, passa a ser o tabernáculo no qual o Espírito Santo habita, né? O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 6, ele fala: não sabeis vós que vocês são templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Então nós Na nova aliança, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não vai habitar num tabernáculo feito por mãos humanas, num templo feito por mãos humanas, como o templo lá que Salomão construiu, mas Deus habita em cada um daqueles que entregaram as suas vidas para Jesus, que fizeram de Jesus o Senhor e o Salvador da sua vida, né, e que nasceram de novo, né? Então isso aqui também é bem interessante. Eu quero só chamar a sua atenção também, porque o texto bíblico nos diz, né, no capítulo 32 de Êxodo, é aquela passagem que fala que Moisés, ele, como ele estava se demorando no alto do Sinai, então o povo termina fazendo aquele bezerro de ouro, né, porque eles acharam que Moisés tinha morrido, ele estava se demorando muito, e o povo terminou conseguindo convencer Arão, irmão de Moisés, vejam só, né, que estavam ali, que Arão que estava ali substituindo Moisés enquanto Moisés estava ausente. Então o povo consegue convencer Arão e eles ali constroem um bezerro de ouro e eles começam a adorar esse bezerro de ouro, começam ali a fazer uma grande celebração, então dizendo uns para os outros que aquele bezerro de ouro é que os tinha tirado do Egito, né? Olha que coisa terrível que o povo cometeu aqui, que pecado terrível que o povo cometeu aqui. E eu fiquei pensando, né, fazer uma aplicação rápida aqui nesse texto. A gente vê aí a importância de uma liderança piedosa presente, né? E o perigo de uma liderança piedosa ausente, né? Claro que Moisés, ele subiu ao monte para receber as tábuas da lei de Deus, né? Ele não estava falhando nisso, ele estava obedecendo ali uma orientação do próprio Deus, mas o fato é que a ausência dele ali fez com que o povo caísse no pecado, né? Então, a gente sabe que Moisés, ele não era perfeito, né? Ele também tinha suas falhas, mas ele era um líder temente a Deus, né? E ele mantinha o povo na direção de Deus. Então, gente, líderes tementes a Deus devem ser valorizados, viu? Você que tem um pastor aí, é um líder que você sabe que é um homem de Deus, temente a Deus, valorize o seu pastor, valorize o seu líder, porque a ausência de uma liderança piedosa pode ser um grande perigo, como a gente viu aqui, ou como a gente vê aqui em Êxodo capítulo 32, ok? E, enfim, depois nós temos do capítulo 35 até o capítulo 39, nós temos a construção do tabernáculo, né? E no capítulo 40 nós temos o tabernáculo erigido. Eu quero terminar então essa aula sobre o livro de Êxodo, só lendo aqui também uma citação muito interessante, ou um texto muito interessante, um parágrafo muito interessante que o Meyer Pirman escreve, que eu quero ler aqui com vocês, que é bastante relevante. Ele diz assim: olha, em Gênesis lemos acerca do princípio da redenção. No livro do Êxodo, lemos acerca do progresso da redenção. Em Gênesis, a redenção é efetuada através de indivíduos. Em Êxodo, ela é efetuada através de uma nação inteira, ou seja, a nação de Israel. A ideia central do livro de Êxodo é a redenção pelo sangue, não é? O livro de Êxodo fala da história de um povo salvo pelo sangue, amparado pelo sangue e tendo acesso a Deus pelo sangue. Na época, ainda o sangue de animais, não é? Um sacrifício que ainda era imperfeito, se comparado com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele continua dizendo aqui: oprimido pelos egípcios, Israel necessita de libertação. Deus provê essa libertação. Tendo sido salva, a nação necessita de uma revelação de Deus para orientá-la na conduta e no culto de sua nova vida. Deus lhe dá a lei. Convencidos do pecado pela santidade de Deus, os israelitas sentem a necessidade de purificação. Deus provê os sacrifícios. Tendo uma revelação de Deus, o povo sente a necessidade de culto. Deus lhe dá o tabernáculo e estabelece um sacerdócio. Eu aconselho você a ouvir novamente esse texto, esses áudios, não é? E você então vai conseguir aí aprender muito mais, gravar muito mais na sua mente tudo que a gente está ensinando. Mas fica aqui então o livro de Êxodo. Aqui a gente termina o livro de Êxodo. Na próxima aula a gente começa o livro de Levítico. Abraço a todos, até breve, até mais.